Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Um bom dia a você que está em casa. Que Deus te abençoe e que hoje seja uma quinta-feira de muitas bênçãos para você na sua vida. Eu quero convidar você que está em casa, você que acompanha a programação da Rádio Manaim, pela TV Manaim também, a você que está acompanhando o nosso culto de madrugada desta quinta-feira pelo aplicativo, pela frequência 100,3 em todo o Vale do Aço, zona da Mata Mineira. Um bom dia, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos. E eu quero convidar você para que juntos possamos, como Igreja de Cristo, como Igreja do Senhor Jesus, estarmos aos pés desse Deus Todo-Poderoso, já nessas primeiras horas desse novo dia. Conosco, nesta manhã, os pastores Josiel Freitas, Douglas Spangero, Marcelo Simões e pastor Francisco Damiani, a quem eu cumprimento com a paz do Senhor e convido o pastor para que possa fazer o clamor nessa manhã. Pastor, a paz do Senhor.
A paz do Senhor, Kleber, a paz do Senhor a todos os nossos irmãos, ouvintes, telespectadores do Brasil e do exterior. Vamos dar início ao nosso culto da madrugada e vamos, nesta hora, clamar pelo poder do sangue de Jesus. Senhor Deus, nós clamamos a Ti o poder, a vida que há no sangue de Jesus sobre nós. Nesta manhã, a qual estamos diante do Teu altar, para Te pedir uma bênção, Senhor, de perdão, de libertação, de comunhão, e que nesta hora, com as nossas vestes alvas, brancas, possamos entrar na Tua presença. Ó Deus, para colocar diante do Teu altar as nossas necessidades, os nossos anseios, ó Deus, sabendo que o Senhor já está pronto para nos ouvir. E também nos abençoe, dando-nos nesta manhã o maná, o alimento, a Tua palavra, falando aos nossos corações. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus.
Pai do Senhor a todos, a palavra do Senhor nesta manhã está em Isaías 59, verso 1, que diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. O Deus que nós servimos, o qual nós estamos nesta manhã na sua presença, Ele tem nos dado essa oportunidade de conhecer o seu projeto eternal de salvação, de cuidado, de zelo, para que o homem não se sinta, o homem não se sinta desamparado, desorientado, sem direção. E a palavra que lemos nesta manhã é uma palavra chamando o necessitado em diversas necessidades, famílias, para usufruir de Deus, o agir do seu poder, da sua mão e do como que ele trabalha e como que ele nos ouve. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, porque Deus usa o profeta para dizer diretamente, porque aqueles que necessitavam de um toque, de um ajuste, de uma restauração, não estava vivendo aquilo. Por que que não está na inversão, ouvido primeiro, eu quero te ouvir, de que a mão trabalhar? Lembramos da criação do homem, lá no Éden, quando Deus com a sua mão, Deus Pai com a sua mão, formou o homem do pó da terra, deixando ali as suas digitais, dizendo: eu quero continuar te tocando, eu quero continuar te operando na sua vida. Então a mão de resgate, a mão do socorro, o texto diz aqui, não está encolhido para que não possa salvar. Salvar aqui está ligado à nossa salvação, mas está ligado ao resgate em toda necessidade, na sua tristeza profunda, no seu desânimo, no seu desespero. A mão dele não está encolhida, a mão forte e poderosa, a mão de um pai poderoso que se estende para o filho. Lembrei também do ministério do Senhor Jesus, o ministério completo, suas características representado pela mão. Você precisa de um profeta, de um mestre, de um doutor, de um apóstolo, de um apacentador, de um evangelista. A mão que se estendeu para Tomé, a mão que se estendeu para Pedro quando ele saiu do barco, a mão que entrou na casa de Pedro, se estendeu para a sogra, se estendeu para tantos necessitados, está estendida para você hoje, nesta manhã, está estendida para mim, e disse, não está encolhida, para que não possa salvar. Finalizando, falou da mão, então é de Deus para com o homem, a mão que se estendeu, né? Quando Jesus estendeu a sua mão, cantamos isso, a mão está estendida, ela não está encolhida, usufruia disso, deixa ele operar na sua vida, deixa ele tocar no seu coração. E os ouvidos não estão agravados, não tem impedimento no ouvido de Deus. Que ouvidos são esses? O salmista, o homem tido como homem da alma, tinha muita intimidade. Ele disse: quando eu clamei ao Senhor, na minha angústia eu clamei, ele se inclinou, como disse assim, fala, eu quero ouvir. Os ouvidos não estão agravados, ele quer ouvir e responder. O ouvido que ouviu os 10 leprosos, excluído, isolado, mas gritou, mas ele ouviu. O ouvido que ouviu o filho de Timeu, Bartimeu, gritando: Jesus, filho de Davi, é o ouvido que está ouvindo a minha e a sua oração. E às vezes não precisamos nem abrir os lábios, mas o ouvido está, não estão agravados. Ele está ouvindo. Você já fez a sua oração hoje? Você já falou com ele? Ele quer te ouvir, ele é um Deus humilde, ele se inclina para nós e ouve e responde. Às vezes o homem, a sociedade que aí está, ele só ouve, mas ele não tem resposta, sobretudo para a alma. Mas o Deus a qual nós servimos, ele ouve, responde e traz resoluções, soluções, ele responde. Responde os anseios, os desejos e a necessidade da nossa alma. A mão não está encolhida, os ouvidos não estão agravados. Aproveita essa oportunidade, coloca a sua vida no altar do Senhor e receba do Senhor o que a sua alma, o que a sua vida precisa e que nós precisamos todos os dias: a salvação, o resgate, o consolo, o socorro de Deus para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Deus amado, nós adoramos o teu nome pelo privilégio de estar vivendo esse mistério, de uma mão que está em constante ação, estendida para nós, de um ouvido que não estão agravados, estão ouvindo, está nos respondendo. Receba este período no teu altar, em nome de Jesus, amém. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor incomparável de Deus Pai, soberano, poderoso, doce e terna consolação do Espírito Santo seja hoje sobre todos, toda a igreja fiel, até o dia glorioso da volta do Senhor Jesus. Amém.
Anunciando o Evangelho Eterno, 6:27, 6:27. Muito bom dia a você que está acompanhando a programação pela TV Manaim, também pela Rádio Manaim FM 100,3 e por aplicativo de celular aí no seu smartphone de última geração. Muito obrigado pelo carinho e vamos juntos até as 9 horas da manhã com Bom Dia Manaim. E agora, após o término, né, do culto de madrugada, nós vamos dando início ao nosso pós-madrugada, momento este em que conversamos com os pastores, né? Passamos aqui 30 minutos conversando com os pastores sobre o tema trazido no culto de madrugada. Hoje, o texto lido foi Isaías 59, verso 1. Isaías está aí na sua tela, aí na sua TV. Isaías 59, 1, que diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Esse foi o texto trazido pelo pastor Josiel Freitas, que gosta quando eu falo José Simões, mas eu vou falar José Freitas mesmo, não é?
Meu nome vai ser trocado.
Agora já pode, José.
Mas é uma alegria para nós saber que você está conosco aqui nessa manhã, e eu quero incentivar você para que você possa participar conosco através das nossas redes sociais, radiomanaim.com.br, facebook.com/radiomanaim, participando conosco. E eu quero mandar aqui um abraço novamente ao nosso irmão Messias, lá de Campina Grande, na Paraíba, lá no, na loja dele, Embala Tudo. Nosso irmão Messias, que é da Assembleia de Deus e está acompanhando aqui a nossa programação sempre. Ontem participou, mais uma vez, mandando hoje também. Muito obrigado pelo carinho. Um abraço aos irmãos da Assembleia de Deus aí de Campina Grande, da Paraíba. Tá bom? Muito bem, deixa eu começar aqui cumprimentando os pastores mais uma vez. Pastor Francisco Damiani, pastor Douglas Spanger, o pastor Marcelo Simões.
Amém.
E o pastor José Freitas. Pastor, Isaías 59, verso 1. Fala no verso 2 do pecado, né? Fala de, no verso 2 diz assim: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. O pecado, ele rompe relacionamento com Deus, entre o homem e Deus. E Deus, o Senhor Deus, ele não pode ignorar, eu diria até nem tolerar, os nossos pecados como se fosse algo sem importância. Mas a boa notícia é que Deus, ele quer nos perdoar. Ele quer nos levar para si. Ele quer que o homem se volte para ele. E o Senhor, ele fala, olha, Isaías diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida. A mão do Senhor aqui no original, no hebraico, é Yads. Yads quer dizer, a mão do Senhor está aberta. A mão do Senhor, ela é força e poder. E por incrível que pareça, eu estava conversando com o pastor Douglas aqui em off, antes do culto da madrugada, e nós falamos sobre a palavra asa, né? Asa. E a palavra aqui, mão do Senhor, também quer dizer asa. Aqui tem o conteúdo de asa. Então, a mão do Senhor, que é forte, poderosa, ela continua aberta para abençoar o homem, para levar bênçãos, e ela continua na direção do homem. Basta o homem se arrepender e querer ser abençoado, querer essa proteção, querer a bênção do Senhor, pastor. A paz do Senhor, pastor José Freitas.
Paz do Senhor, Cleber, paz do Senhor, novamente aqui aos companheiros e a todos que estão nos ouvindo, nos vendo nesta hora. É maravilhoso a oportunidade e a direção que o Senhor nos dá e que não deixa nenhuma dúvida, né? Aqueles que estão em casas, quiser ler todo o capítulo, vão entender que Deus relaciona, começando pelo pecado, que faz divisão. Ele diz sobre a mão, ele diz sobre a conduta, ele diz sobre ações, né? Os pés que correm para o mal, numerando não para expor, mas para dizer, como você diz no original: minha mão está aberta. É a mão que trabalha, que formou o homem e que trabalha até hoje pelo homem. Os meus ouvidos não estão agravados. Então, qual é a sua necessidade? Por que você conta para um familiar, conta para um vizinho, conta para um colega de trabalho que só vai complicar, só vai expor a sua fragilidade, a sua necessidade, a sua deficiência, o seu tropeço, o seu erro, né? O mal que você não consegue sozinho se livrar? Por que você não conta para ele? Deixa a mão dele. E outra coisa, quando a nossa alma sente o toque, ela conhece, porque ela é eterna. Ela conhece as digitais dele, ela conhece a operação dele. Quando a resposta vem dele, que ele nos ouviu o grito da alma, ouviu o clamor feito em voz audível, ou no silêncio da noite, na madrugada, ou durante o dia, ou aí no volante do carro onde você está, no ônibus, se você falar com ele agora, você sente quando ele responde, porque quando ele responde é algo diferente de tudo. Me lembro da oração que Salomão fez quando terminou a casa do Senhor e foi consagrar ao Senhor.
ele falando com Deus, né? Se fosse um homem, disse, ah, não, isso aqui não está bom, isso aqui está mais ou menos. Não, olha, me agradei. Mas o que aconteceu? Aconteceu que a glória, a presença de Deus encheu. E não teve nenhum que estava ao derredor que não viu. Teve que cair de joelho. Hoje, como tempo do Espírito, vivendo a mão do Senhor, trabalhando em nós, a favor de nós, aberta, estendida, e com suas orações colocadas no altar, todos vão olhar para a sua vida e vão ver Deus te respondendo. Sabe como que Deus responde? Com a presença dele no seu coração.
Aleluia. Aleluia. Pastor Douglas Spangero, também conosco nessa manhã. Deus se importa em ouvir o ser humano, pastor? Ele tem alegria, prazer, satisfação de ouvir o ser humano? A Bíblia fala sobre isso. Paz, Senhor, pastor Douglas.
A paz do Senhor Kleber, na paz do Senhor a todos os nossos irmãos. Deus é um Deus presente. Até o pastor pregou durante a mensagem. O salmista, no Salmo 116, amo ao Senhor, porque ele ouviu a minha voz, a minha súplica, se inclinou para mim, deu todos os livramentos possíveis. Deus sempre se importou em ouvir o homem. Antes do Senhor falar sobre os pecados de Israel, veja que interessante, no próprio livro de Isaías, no capítulo 1, 18, versículo 18, fala assim, a partir desse trecho, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Então Deus, até mesmo antes do homem cometer as suas falhas, de se afastar, de ter essa barreira que impede essa comunhão, o Senhor já providenciou o escape. Né? Nós tornamos a lembrar do texto que foi lido. As mãos do Senhor não estão encolhidas, nem os seus ouvidos agravados. Deus tem prazer em socorrer os seus servos. Ele é o socorro bem presente na angústia. Porém, é preciso que cada um de nós nos humilhemos debaixo da potente mão do Senhor. Amém. Deus ouve, Deus socorre, Deus ampara, Deus transforma aqueles que se humilham debaixo das tuas potentes mãos. Os soberbos, Deus abate, mas os aqueles que se humilham, chega o tempo que Deus exalta os seus céus.
Glória a Deus. E o pastor Marcelo Simões, o Salmos 86, o pastor Douglas estava citando aqui o texto, e o Senhor me fez lembrar, o Salmo 86, um diz assim, Davi, orando ao Senhor, diz assim, inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. No momento de grande aflição de Davi, ele recorre ao Senhor, ele sabe que o Senhor está ouvindo. E é um texto no Novo Testamento, onde diz assim, e Jesus, ainda ouvindo, ou seja, ele continuou ouvindo o ser humano.
Glória a Deus.
Porque a palavra que é ouvir, nem seu ouvido, no original aqui no hebraico, é Deus está ciente. Ele está ciente de todas as coisas, mas ele quer que você fale, que você verbalize, que você abra o seu coração, pastor Marcelo Simões. A paz do Senhor.
A paz do Senhor, Cleber, também os companheiros da bancada e os que conosco estão nesta hora nos ouvindo e assistindo. A maravilha de nós servirmos a Deus é saber que ele não muda.
Graças a Deus.
Essa é a grande vitória. Nós crermos, vamos dizer assim, de todo o nosso coração, que ele não muda. E isso nos dá uma segurança de, ainda que com falhas, ainda que limitados, nós podemos chegar a ele. Porque aonde é que está o alcance do perdão? Está no confessar. Então você, meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo, ainda que não teve uma experiência mais profunda com Deus, o que Deus quer é encontrar os que o adorem em espírito e em verdade. Porque a mão dele é poderosa, como foi citado pelo pastor Josiel, ali falando dos ministérios de Jesus, são todas as operações proféticas que o homem precisa. Então vejam que, onde é que está o problema de Deus não te ouvir? Está na nossa fraqueza. Então o que você precisa fazer para alcançar a misericórdia? Confessa e deixa. Provérbios deixa isso muito bem claro. Aquele que confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Então, Não importa a situação que você está. Marta diz para Jesus, já passa de 4 dias, cheira mal. Ela não já te disse que se você crer, você vai ver a glória de Deus? Não é o milagre que Deus quer operar, não. É ver Jesus glorificado.
Glória a Jesus.
Entendeu? Porque o milagre é só uma demonstração daquilo que Ele é poderoso para fazer. Uhum. Ele é Deus do impossível. E nós não temos como sermos salvos pelas nossas atitudes, pelos nossos atos, pelo nosso conhecimento. Mas o milagre da salvação vai acontecer na nossa vida quando nós verdadeiramente crermos que nós temos esse Deus que não tem a mão encolhida. Agora, sem santificação, ninguém verá a Deus.
E em cima do que o senhor falou, o senhor citou João capítulo 11, né? Tem um versículo aí que fala sobre Jesus ouvir. Quando a notícia chega que Lázaro está morto, e diz o texto, lembrei-me aqui agora, e ele ouvindo isso disse, essa enfermidade não é para morte.
Não é para morte.
Glória
a
Jesus.
Então, mas ele está ouvindo, mas você tem que falar, você tem que verbalizar, né? E há um texto aqui também que diz assim, aquele que vem a mim, isso, aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. É aquele que vem e continua vindo, né?
Vem crendo.
Crendo.
Reconhecendo a fragilidade, né? O pai do lunático, né?
Exatamente.
Ele diz assim, se tu podes, ajuda-nos. Jesus, tudo é possível que crer. Aí ele...
Me ajuda a crer.
Ajuda na minha incredulidade. Entendeu? Às vezes a pessoa não crê o suficiente para que Deus possa operar. E aí Jesus, para curar aquele menino, aquele jovem, ele olhou para uma multidão que desejava ver. Aí em função dessa súplica, desse desejo, ou seja, ali a gente pode falar... A mão se estendeu e ele foi liberto.
Glória a Deus.
Entendeu? Muito bem. Deixa eu aproveitar aqui esse gancho. São 6:40. Eu tenho que liberar o pastor José Freitas, que tem um exame, não tem que ser feito aqui um exame de saúde. Pastor, obrigado pela disponibilidade de estar conosco nessa manhã. Mesmo que rapidinho, mas uma bênção tê-lo conosco nessa manhã, pastor.
Eu que agradeço e estou sempre à disposição. E a todos a paz do Senhor Jesus.
Enquanto o pastor José, você vai ver na sua tela que ele está nos deixando aqui, mas... Semana que vem estará de volta. Também. Deixa eu mandar um abraço aqui para o casal Edson e Anitta. Eles que são lá de Patinga, são sogros do pastor Adalto, lá de Patinga também. Estão completando 49 anos de casados. Um abraço, então, ao nosso irmão Edson e a irmã Anitta, completando hoje 49 anos de casados. Olha que bênção. A paz do Senhor, muito obrigado por esse carinho de acompanhar aqui a madrugada e o pós-madrugada, tá bom? E um abraço, claro, ao pastor Adalto, aí de Patinga, por nos avisar, nos informar sobre esse aniversário. Pastor Francisco Damiani, também conosco aqui nessa manhã. Pastor, nos alenta, o que nos traz uma bênção muito grande, é que, igual o pastor falou, né, sobre a misericórdia de Deus. A palavra misericórdia, ela no seu conteúdo, é Deus não nos dá aquilo que merecemos. Essa é a misericórdia do Senhor, né? Ele não nos dá aquilo que merecemos. E o que que o homem merece? O homem não merece nada, né? A morte, o juízo, mas ele nos dá aquilo que não merecemos. Ele morreu por nós, ele pagou o preço, ele nos amou. Diz a palavra que ele nos amou até o fim. E o nosso amor, a nossa castidão, ela não pode ser até a página 2 também, pastor. Ela tem que ser até o fim. Amar esse Deus que nos amou primeiro. E ele diz, eis que a mão do Senhor, ela não está encolhida nunca. Ao contrário, ela está aberta e na nossa direção para nos abençoar, pastor Francisco. Paz, Senhor.
Amém. Paz, Senhor Kleber. Paz, Senhor, os irmãos aqui, o Douglas, o Marcelo. E a todos que estão conosco, né, nesta manhã, já nessa pós-madrugada, né? É isso mesmo. Eu sempre costumo dizer o seguinte, o Senhor não nos dá o que nós merecemos. Porque o que nós merecemos é açoite, é castigo. Mas ele nos dá o que nós necessitamos. E o que nós necessitamos é do amor dele. Este amor, ele tem sido derramado a cada dia, né? Ainda dentro aqui do texto da palavra, interessante que a palavra diz assim, eis que a mão do Senhor não está encolhida. Não está encolhida. Interessante que o Senhor reclama com Moisés lá, quando estava tirando o povo do Egito, ele falou assim, Moisés, porventura minha mão está encolhida, minha mão não alcançará o povo, né? Então o Senhor reclama com Moisés. E nós também, muitas vezes, temos que estar entendendo isso. Mas interessante, Cleber, que o Senhor diz assim, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Então, a preocupação do Senhor é justamente que o homem entenda isso, que ele é o Salvador. nele está a salvação. O socorro de Deus para com o homem é a salvação. E quando nós vemos essa questão da salvação, nós podemos, nesta manhã, os irmãos que estão conosco, dizer o seguinte: dentro dessa palavra, para que não possa salvar, a salvação é uma necessidade de um resgate do homem. Então, a mão do Senhor, ela quer te resgatar nesta manhã de várias situações. Qual é a situação que você precisa que Deus haja nesta manhã, que a mão dele haja para te salvar? É a questão dos seus filhos? É uma questão do seu casamento? É uma questão da sua saúde? É uma questão do seu trabalho? É uma questão da sua vida espiritual? Porque nesta manhã, a mão do Senhor, ela Amém. Não está encolhida, ela está estendida para Aleluia. Te dar esta vitória, para te dar esta bênção na sua vida, para que possa te salvar. A outra questão é a questão de ouvir, né? Deus quer ouvir o homem. Eu sempre lembro do Jardim do Éden, né? Quando Adão e Eva pecaram, a primeira coisa que eles deviam ter pensado: Deus agora não vai nos ouvir mais. Eles se esconderam. Mas Deus foi ao encontro deles e chamou Adão, Eva, né? Então Deus quer ouvir o homem. Não importa a situação que às vezes você entrou, o homem é falho, ele é fraco. Às vezes nós entramos em situações difíceis que nós pensamos, tá tudo perdido, agora não tem mais jeito. Mas Deus quer te ouvir. E Deus, nesta manhã, ele quer te ouvir. Ele quer ouvir o seu clamor, a sua súplica. Faça o seu clamor, faça a sua súplica, né? Você pode clamar ao Senhor, suplicar ao Senhor. Como nós falamos aqui, como o Kleber falou, né? Nós não merecemos. Nenhum de nós merecemos. E nós não podemos ficar esperando assim, quando eu melhorar, quando eu acertar isso aqui, então eu vou orar, vou clamar ao Senhor. Não, clama agora na sua necessidade, porque é nesta hora que a mão dele vai estar estendida para te abençoar, para te socorrer, para te dar a vitória. Então, este é um segredo, né? Esta é uma bênção, né? E nós temos aqui também no Salmo 17:6, aqui o pastor Douglas até aqui nos lembrou desse texto, que a palavra diz assim, Salmo 17:6, assim: eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Olha só, o Senhor quer te ouvir, né? Inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras. Então, nesta manhã, a madrugada, né, ela serve para isso, para invocar o Senhor, né? Nós levantamos, acordamos, quantas situações nós já de manhã cedo projetamos, né? Hoje eu vou ter que enfrentar isso, eu tenho que enfrentar um problema com meu filho, às vezes o meu casamento também, a minha saúde, eu preciso... É, né? O pastor aqui foi agora fazer o exame, né? Então, mas a mão do Senhor, ela está estendida, ela não está encolhida para que não possa salvar. Ele quer te salvar dessas situações. E a maior bênção que ele tem, o maior projeto de salvação, ele já deu Jesus, né? Que morreu na cruz para nos dar a salvação, a vida eterna. Mas dentro desse projeto da salvação, no cotidiano, no dia a dia, nós precisamos das vitórias do Senhor, nós precisamos de que a mão do Senhor esteja estendida. E nesta manhã, meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo, está nos vendo, né, no Brasil, no exterior, Deus tem esta bênção para você. Clame ao Senhor, porque Ele quer te ouvir, Ele quer ouvir a sua voz, Ele conhece a sua necessidade, a mão dEle está estendida, mas Ele quer ouvir a sua voz. E nesta hora, né, neste momento da madrugada, Deus certamente já tem resposta para a sua vida, para a sua necessidade.
Amém. Pastor Douglas Spangero, o pastor José Alfredo citou na mensagem sobre o filho de Timeu, Bartimeu. E me fez lembrar de que Bartimeu, ele clamou, ele bradou, ele pediu por socorro. Jesus, filho de Davi. E o Senhor ouviu.
Glória a Deus.
E ele parou. Ele parou o que ele estava fazendo. Ele parou tudo, né? E ele viu, ele ouviu. O ouvido do Senhor, ele não está gravado. Ele está sempre ouvindo o clamor do seu povo, do necessitado. E nessa manhã, o ouvido do Senhor continua aberto. Não está impedido de ouvir o clamor, ou os clamores que estão sendo feitos nessa hora, pastor.
Glória a Deus. Kleber, observe bem. Como que Deus, ele não depende da circunstância para ouvir. Ele ouviu o clamor de Ana, ele ouviu Raquel, ele ouviu Manoá e ele ouviu Bartimeu. em situações diferentes, em tempos diferentes. É, no caso de Bartimeu, por exemplo, havia uma multidão.
Isso. Mas ele ouviu.
Ele ouviu. Havia uma multidão que tentava suprimir o clamor de Bartimeu, uma multidão que seguia Jesus, mas o Senhor se compadeceu de Bartimeu, né? Deus se compadece do aflito, do necessitado, daquele que está dependente de uma bênção. Então, eu imagino que foi uma cena maravilhosa, né? Bartimeu sentado à beira do caminho, ali, né? Cego, mendigando, ali, à margem de tudo, mas Deus, né? O Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, com aquele amor incondicional com o qual nos amou, parou para atender o aflito. O que queres que te faça? E nessa manhã, nós podemos até usar a palavra de Jesus e dizer, né? O que queres que ele te faça? A necessidade de Bartimeu era um milagre. Só o Senhor poderia operar na vida dele. E Deus é Deus de milagres, né, Kleber? É verdade. Então, se você está nos ouvindo hoje e está precisando de um milagre, Deus quer te ouvir. Ele vai parar para atender o seu clamor.
Ele para tudo. Ele para o que ele está fazendo. Ele parou ali para dar atenção, né, àquele necessitado, pastor.
Interessante essa abordagem, porque às vezes nós nos encontramos assim no meio de uma multidão. Quem sabe muitas pessoas hoje estão no meio de uma multidão. No meio de uma multidão, no meio daquela aflição, às vezes é como falado para Bartimeu, né? Ele cala a boca, ele não vai te ouvir, não. O mestre não vai
ele
te tá ouvir.
Ele está preocupado com você.
Mas os ouvidos, aí que é a importância da palavra. Como o senhor disse, os ouvidos do Senhor não estão agravados, porque o Senhor conhece o clamor do aflito no meio da multidão. A voz da multidão, quando fala multidão, fala da mídia hoje, né? Nós podemos falar multidão, a mídia que nós estamos vivendo hoje. As vozes da mídia, as vozes da multidão, as vozes que estão aí, elas não podem abafar a voz do aflito, do necessitado. Porque o ouvido do nosso Deus, ele é sensível à voz do aflito, do necessitado. Como ele foi com Bartimeu, como ele foi com a mulher do fluxo de sangue, que estava no meio da multidão também. Como ele é com a igreja hoje. A igreja fiel, o servo fiel, aquele que confia no Senhor, Deus quer ouvir a sua voz. Então clama. E às vezes você não fala, não clama timidamente, não, clama em alta voz, né? Como foi, ele clamou em alta voz, né? Ele suplicou, porque o clamor dele foi um clamor daqueles que confiam no Senhor.
Profético.
Filho de Davi.
E ele conhecia o profético, ele conhecia, né? Como os nossos irmãos que estão aqui hoje conosco também, conhece também esse Deus. Então, aquele clamor, porque... a situação que ele estava era aquela, mendigando, tentando viver ali, sobrevivendo daquilo que davam a ele. Mas naquela hora ele viu assim, a minha única esperança, a minha única oportunidade é essa. Então eu vou clamar. E ele clamou. E esse clamor, ele chega até a eternidade. Ele move a mão de Deus e ele para a eternidade. Quando Jesus parou ali para ouvir, hoje a eternidade para ouvir a voz
Glória
do aflito, a voz do necessitado.
Aleluia.
Glória a
Deus. Amém. Deixa eu perguntar uma coisa aqui, o pastor Marcelo. Pastor Marcelo, a palavra diz que o Senhor estava ali naquela multidão, o pastor colocou aqui, naquela barulho, todo mundo tocando ali no Senhor.
Aperta,
né? Mas ele para, ali agora estou falando da mulher do fluxo de sangue.
Isso.
Ele para e fala, alguém me tocou. E Pedro e os discípulos falam, Senhor, mas como assim? Né? A multidão te aperta, todo mundo está encostando no Senhor. Aí ele falou, não, alguém me tocou. Não um toque com a mão, mas alguém me tocou com a fé. Né? Alguém tocou, porque de mim saiu virtude, saiu poder. Alguém tocou com fé. O Senhor está atento ao seu toque, ao seu clamor. Não é multidão, não é alguém. Nada faz com que ele não ouça o seu clamor. O ouvido do Senhor, diz a palavra, não está agravado, ou seja, impedido. Nada pode impedir, nada. Desde que você se arrependa, que você clame ao Senhor com fé, né? Que você busque-o. E se você buscar, você vai achar. Ele vai parar o que ele está fazendo. Ele vai dar total atenção a você. Olha como é que um Deus tão grande que se importa com a nossa pequenez, com os nossos problemas. Mas ele para dar atenção, pastor Marcelo.
Ele não só para, mas ele também não deixa atrasar os compromissos que ele tinha, porque ele estava indo para salvar
a filha de Jairo.
Então, quando ele para, ele não atrapalhou o projeto que ele tem a realizar na sua vida, na nossa vida. Por isso que, assim, essa enfermidade não é para a morte. O fato de eu não ter ido quando você me chamou não vai interferir naquilo que eu tenho a realizar. E o que Deus tem a realizar na nossa vida é salvação. Uhum. Agora, aquela mulher do fluxo de sangue, eu sempre achei interessante, foi que ela gastou tudo que tinha. Foi de mal a pior. Ouvindo falar de Jesus, o que que ela fez? Ela sentou no coração: se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu vou ser curado. Olha que coisa, que fé maravilhosa. Ela não tinha direito de estar ali, ela não tinha direito de entrar, de andar junto à multidão. Ela sai da lei e vai alcançar essa graça maravilhosa que é o dom da fé. A virtude do Espírito Santo é o fruto do Espírito na nossa vida. Porque a obra da carne é tudo aquilo que nós, conforme está descrito em Gálatas 5, é tudo aquilo que nós somos capazes de produzir. E nós só produzimos aquilo que não agrada a Deus. O homem só produz o que não agrada a Deus. Agora, quando ele está debaixo da ação do Espírito Santo, então, o fruto do Espírito, aí ele tem a fé, ele tem a mansidão, ele tem a prudência, ele tem todas essas coisas. Então, aquela mulher, quando ela viu o estado que ela estava, ela se entregou por completo. Ela estava perdendo vida.
Sim.
Era um fluxo de sangue.
Sim.
E ela se entrega agora por completo. Nessa última hora, nós precisamos entender isso. A entrega por completo para que realmente o governo do Espírito Santo, a bênção do Espírito, a direção daquilo que está sendo profetizado, nós possamos alcançar e literalmente tocarmos em Jesus. Ela venceu a multidão, ela venceu o seu próprio eu, porque ela tentou e foi de mal a pior, e ela creu que Jesus era poderoso para dar a ela vitória. Agora, o mais interessante nesse fato foi que quando tocou, Jesus parou. Aí o pessoal falou: ah, você está parando por quê? Esse aperto impulso, diz, alguém me tocou? Eu falei: não, de mim saiu virtude.
Amém.
Irmãos, nós precisamos tocar nesta condição. Para sair virtude, tem que ser um toque de fé. Tem que ser um toque que nós verdadeiramente estejamos crendo que ele é poderoso para resolver. Exatamente. O nosso problema.
Perfeito. Pode falar, Francisco. Marcelo, não, muito bom, muito bem colocado. É interessante que, diante da palavra de hoje, aqui a gente também chega a uma conclusão com essa mulher do fluxo de sangue. Ela, antes, a necessidade dela, ela entendeu pela fé que tinha que tocar em Jesus.
Isso.
Tocou, ficou curado. Aí Jesus, você, alguém me tocou. Ela podia ter ido embora, mas ela entendeu uma outra coisa, que Jesus queria ouvir a voz dela. Maravilha. E ela falou: fui eu quem te tocou, Senhor.
Nessa aí...
Aí o Senhor deu uma bênção a ela que ela não tinha recebido ainda.
Isso.
Além da cura, o Senhor disse: vai te em paz, porque tua fé te salvou.
Deus.
Porque ela falou. Quando ela falou, quando Jesus ouviu, ela entendeu que Jesus queria ouvir a voz dela, ela recebeu a bênção. Deus quer ouvir a sua voz nessa manhã, porque os ouvidos dele não estão agravados.
Interessante,
e ele tem bênção para você. Pra
ouvir, é. Né? Interessante que ela contou toda a verdade. É o confessar.
Verdade.
Glória a Jesus. É o confessar. Exatamente. A gente precisa confessar os nossos pecados.
Foi eu, Senhor, que te tocou.
Foi eu que te tocou.
Ela pecado podia ter ido embora, né? No meio daquela multidão, ela precisou, vou sair de fininho. Não, mas ela entendeu. Quando nós entendemos que os ouvidos do Senhor não estão agravados, que ele quer ouvir a sua voz, então ele tem uma bênção maior do que aquela que você vai buscar. Porque a bênção maior é a salvação.
E dentro do que você falou que ele queria ouvir, quando ele para olhar, o texto assim: e ele parou, olhava e buscava ver o que isto tinha feito. Não era saber quem tinha sido beneficiado, mas o que a virtude do Espírito que estava com ele tinha feito.
Né?
A operação. Então o Senhor, né, quer ver na sua vida o fruto do Espírito Santo.
Kleber, a irmã Wanda mandou um texto aqui, vale muito a pena nós lermos. É, Salmo 145, versículo 18, fala assim: perto está o Senhor de todos os que invocam, em verdade, né? Aqui pegando a fala do pastor Marcelo, ela falou toda a verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e o salvará.
Glória a Deus.
Maravilha, né?
Maravilha.
O pastor Peter, seu favorito aqui de Vitória, ele mandou a sua participação, disse assim: a expressão ouvido agravado no original tem como o sentido não ser doloroso, endurecido. É, nem ser pesado, né? É isso mesmo. O ouvido do Senhor não está gravado, ou seja, ele não está endurecido, né? É, mas está pronto para nos ouvir e nos abençoar. Pastor Douglas, uma pergunta aqui para o senhor. O pastor Marcelo citou aqui, Lázaro, me veio a memória aqui. Muitas vezes nós oramos, clamamos ao Senhor, mandamos um recado ao Senhor, como a irmã de Lázaro mandou, Maria e Marta, as irmãs, e o Senhor não veio na hora que elas queriam. E muitas vezes, será que Deus não está ouvindo? Será que minha oração não passou do teto, não chegou lá? Não é? Mas só lembrando aqui, para os irmãos que estão em casa, e o senhor sabe disso, os rabinos na época, eles acreditavam que quando a pessoa morria, a sua alma ficava 3 dias no corpo. Se Jesus vai lá, ressuscitar Lázaro no primeiro, no segundo, no terceiro dia, o comentário, aqui eu vou conjecturar, aí o comentário seria assim, é fácil, a alma está lá dentro ainda, era o que eles acreditavam. Então o Senhor, ele espera mais um dia, quando para eles agora acabou, a chance agora acabou, é chance zero dele ressuscitar, acontecer alguma coisa. É nesse exato momento que ele vem e ressuscita e faz o que ele tinha que fazer. Ou seja, às vezes nós oramos, mas Deus sabe o momento certo de vir a nos abençoar. Basta que continuemos orando, perseverando em fé.
A esperar em Deus, isso é uma das grandes dificuldades nossas, né? Porque o nosso tempo cronos, nosso tempo mortal, e ainda mais nos dias que nós estamos vivendo, que são dias de muitas ansiedades, esperar em Deus é um desafio. Mas a nossa fé, quando ela é provada, quando nós esperamos no Senhor, quando Deus nos ensina a paciência, nós crescemos no Senhor, nós crescemos na intimidade, nós crescemos na maturidade espiritual, e Deus tem o tempo dele de operar. A palavra fala, né? Até nós citamos aqui em algum momento o texto de Pedro, humilhai-vos debaixo das potentes mãos de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. Então, há o tempo que Deus opera para que ele seja glorificado. Como você disse, né? É possível, né? Nós estamos aqui já no campo das ideias, é possível que se Jesus tivesse chegado antes, essa cura, essa operação seria questionada.
Sim.
E a ciência faz isso, né? A razão tem poder para fazer isso, para questionar. Mas Deus opera no campo do impossível. Então, para nós, quantas vezes nós vemos experiências de situações, até mesmo de diagnósticos, de situações adversas, que a ciência fica sem resposta, os médicos ficam sem respostas. E Deus, ele tem prazer em se revelar ao servo do Senhor. Ali, Kleber, vejam que esta operação na vida de Lázaro, naquela família, não foi em qualquer família. Era uma família que temia o Senhor.
Perfeito.
Era uma família que amava a presença do Senhor. E Deus tem prazer em operar na vida daqueles que o amam.
Amém.
Naqueles que o temem. Então, meus irmãos, e aí a pergunta de Kleber. Deus tem o tempo dele de operar, que não é o nosso tempo.
Eclesiastes.
Pastor Marcelo fez aqui uma colocação.
Eclesiastes 3.
Exatamente, muito bom.
Tudo tem o seu tempo determinado.
Glória a Jesus.
E bem há lembrado. Um tempo para todo propósito debaixo do céu.
Fechou.
Nós temos que entender que a nossa vida na presença do Senhor há um propósito para se cumprir.
Ela é profética,
Pastor Marcelo? E assim, quando que Jesus rendeu o Espírito? Quando ele viu que tudo que dele estava escrito tinha
está consumado,
cumprido,
né?
Está consumado. Então assim, eu, você, cada um, nós não sabemos o que está escrito de nós, mas nós sabemos uma coisa, há um propósito de Deus nas nossas vidas e tudo vai acontecer dentro de um tempo determinado. Então assim, a sua aprovação, a minha aprovação, a nossa aprovação é de aflição neste mundo. No mundo tereis aflição.
Pressão.
Porque nós não somos do mundo.
Isso mesmo.
Nós não somos. Então, você, quando você está num ambiente, que o ambiente não é seu, o que, que você fica? Você fica aflito, desconfortável. Mas, ó, Jesus disse, eu venci o mundo. Então, quando nós deixamos aquele que já está glorificado, que nos elegeu, que nos chamou e tem nos feito viver esse processo que é viver o tempo que Deus quer na presença dele, então nós vamos ser mais que vencedores, porque nós vamos ouvir o dia em que ele nos chamar. Vinde, bendito meu Pai, e possui por herança o reino que já vos tenho
glória
preparado.
A Deus.
Só para exemplificar aqui, uma irmã, não vou falar o nome dela, mandou um WhatsApp para mim aqui. Eu não vou falar seu nome, tá bom? Para ficar tranquila. Ela só vou falar que é do sul do Espírito Santo. Ela disse assim: Kleber, paz Senhor, eu vim aqui glorificar, pois um dia, durante o culto de madrugada, eu estava aqui suplicando pelo meu casamento. E estava, né? Já estava indo embora o casamento, vamos colocar assim. E eu mandei um recado para vocês, né? E disse: o Senhor, obrigado pelo Senhor, disse que não era para desistir do meu esposo, não era para desistir do meu casamento. E eu fiz exatamente isso. Orei, busquei o Senhor. E quero dizer que hoje estamos muito bem.
Glória a Deus.
Deus salvou o nosso casamento.
Aleluia.
Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. É isso.
Glória a Jesus.
É você clamar ao Senhor. O segredo é esse, pastor Francisco.
Exatamente. Ele quer ouvir a sua voz. Fui eu, Senhor, que te tocou. Você tocou, mas agora ele quer ouvir. Você não vai se afastar dele, porque o Senhor quer continuar próximo. Ele quer ouvir a sua voz, ele quer falar com você. Deus tem prazer, Kleber, em falar com o homem.
Verdade.
Deus tem prazer em falar com o homem, né? Mesmo que o homem, às vezes, se ache indigno, incapaz. E nós somos assim mesmo, né? Mas nós precisamos erguer a nossa voz, porque há um Deus que ouve a voz do aflito necessário. E há um Deus que opera um milagre. Às vezes, né, pegando um exemplo aqui, às vezes, durante uma situação, de um casamento, às vezes, de uma luta e tal... É muito fácil, então vamos lá, vamos terminar com isso. Não, você tem que confiar no Senhor, porque Deus faz um milagre. Essa instituição família foi instituída por Deus, não foi decreto de homem, não foi decreto de cartório, não foi Deus que instituiu, por isso ela é tão combatida. E só Ele tem poder para abençoar, para dar vitória, né? E nesta manhã, Cleber, nós cremos que esse testemunho dessa irmã aí, ele vem também para testemunhar muitas operações que Deus está fazendo nos casamentos nesta manhã.
Aleluia.
Glória a Deus.
Interessante, né, Francisco?
Pois não,
querido. As pessoas, às vezes, terminam porque elas estão provando que elas não acham que Deus é poderoso para reverter a situação, né?
Exatamente.
Dentro da condição que você está vivendo, tem mais jeito não. Ó, Deus é Deus do impossível.
A mão não está encolhida.
A mão não está encolhida. A nossa posição, né? O casal ali tem que entender isso, né? Aquela união foi para que eles fossem felizes. Não foi para que eles tivessem briga ou coisa semelhante. Podem ter diferença, mas, ó, é para ser feliz.
Exatamente.
Entendeu?
Onde há fé, Deus opera.
Deus opera.
Exatamente. Deixa eu mandar um abraço aqui para a irmã Elisete, que fez aniversário nessa semana. Ela é ovelha do pastor Eduardo Coutinho, né? Igreja Caminho da Fonte. Deus abençoe, viu? Obrigado pelo carinho. São irmãos, assim, de outras denominações que estão ouvindo
queridos a programação. Irmãos, né?
Queridos irmãos, sejam muito bem-vindos, né? Quero mandar um abraço para ela, que fez aniversário, mandou a foto aqui com o seu pet, com o seu cachorrinho. Obrigado pelo carinho. Tá, minha irmã Elisete, que Deus te abençoe, viu? Muito obrigado pelo carinho. Parabéns pelo seu aniversário, que Deus te abençoe. Um abraço aos irmãos aí da sua igreja. Amém. Igreja Caminho da Fonte. Que Deus abençoe em Guarapari. Muito bem, são 7:06. Eu quero agradecer mais uma vez a sua audiência, você que acompanha a madrugada e o pós-madrugada agora pela TV Manaim, também pela frequência 100,3 e pelo aplicativo celular, você que está em qualquer parte desse mundo, acompanhando aqui pela Rede Mundial de Computadores. Deixa eu agradecer, tenho que encerrar. Pastor Francisco Damiani, mais uma vez conosco aqui nessa manhã. Obrigado, pastor, mais uma vez por estar conosco aqui. E antes, deixa eu pedir a você que está em casa, lembrei-me agora, orar pelo pastor, pela saúde do pastor Aníbal Neri, toda segunda está aqui conosco, né? Orar pela saúde dele, também orar pela vida do nosso querido pastor Guilherme Campos também, né?
Amém.
Ore as suas orações, por favor. Lembrar desses dois valentes aí, né? E que o Senhor possa estar abençoando a vida deles. Pastor Amém. Francisco, obrigado.
Amém, Cleber. Paz do Senhor, obrigado. Assim, não precisava agradecer, para nós é uma alegria estar aqui, né? Rever os irmãos, rever você aqui toda quinta-feira.
Obrigado.
O pastor Douglas, que está aqui conosco hoje, é uma grande alegria, né, tê-lo aqui, esse
Sim.
privilégio, o pastor Marcelo e o nosso companheiro Gesiel, que também foi, e um abraço também, o pastor Guilherme. Hoje eu quero deixar um abraço aqui para minha, você ontem já mandou um abraço para ela, minha prima, Ana Márcia, né?
André fez
aniversário, André Carlone 1.
Isso.
Assídua frequente aqui do Escudo da Madrugada, tem acompanhado todos os dias, é esposa do pastor Rogério.
Isso.
E o pastor dela é o pastor Antônio Carlos Rodrigues, né? Ali André Carlone, um abraço aí, Ana Márcia, você e os seus filhos, o seu companheiro. Um abraço também a Edna. Edna é uma irmã que trabalha na livraria lá do Manante Carapina. Ela é lá da Serra. Ela de vez em quando manda uns abraços pra você também. Ela é lá da Serra Centro, Edna.
Sim, sim.
O pessoal chama ela de Edinha, mas eu chamo ela de Edna, né? É. Um abraço aí. E os irmãos possam usufruir ali da livraria, né? De Carapina, porque são os mesmos materiais que tem na livraria lá do Manaim, né? Perfeito. Então os irmãos que vão ali, os jovens, temos ali os encontros dos Jovens Sem Fronteira, tem sido uma benção. Da última segunda-feira foi uma grande benção ali. Né? O pastor Alexandre Brasil trouxe uma palavra ali maravilhosa. E que os irmãos possam fazer uso ali, né? Tem os livros, tem bíblias, tem muitas coisas ali que os irmãos podem usufruir. E a livraria ali, o preço acessível para todos nós, funciona.
Sempre,
e a irmã Edna trabalha ali voluntariamente, né? Então, nosso abraço aí. Um abraço também especial aqui, uma pessoa muito querida minha, que é meu neto. Está passando as férias lá em casa.
Está
aprontando tudo. É o Marcelo, grande abraço ao Marcelo aí. Amém. E ele já tá ficando criança grande. Falou que vai fazer 5 anos agora em agosto, já tá ficando criança grande. Abraço a minha esposa, a Gislene, que tá lá cuidando. Amém. Do Marcelo e cuidando da minha mãe também. Um abraço a dona Dália e a todos os irmãos que estão conosco até este momento. E lembrando que hoje é o culto de quinta-feira. É o dia que Deus quer ouvir a sua oração, que a mão dele vai estar operando lá em cada culto presencial. Os irmãos aí de Jardim Camburi, nosso grande abraço, a paz do Senhor Jesus.
Deixa eu mandar um abraço aqui, irmã Dora. A irmã Dora já está com quase 90 anos, mora lá em Mantena, Minas Gerais. Ela fica nesse circuito, Mantena, Vitória, Vitória e Mantena, né? Fica na casa da filha aqui em Vitória. E eu quero mandar um grande abraço para a senhora. Obrigado pelo carinho de sempre, viu? Muito obrigado mesmo. Sei que a senhora ora por mim e a senhora tem o desejo de me encontrar. Muito obrigado mesmo. Encontrei com a sua filha no Manaim, ela me falou isso. E eu sempre mando abraço aos pastores ali de Mantena e Baixo São Francisco, que é pertinho, né? Baixo São Francisco, Espírito Santo, Mantena, Minas Gerais. E ela fala com a filha dela: o Cleber nunca manda um abraço para o meu pastor. Aí eu esqueço, desculpa. É porque eu falo o nome de tantos pastores. É o pastor Jefferson. Pronto, o pastor Jefferson é o pastor da nossa querida irmã Dora. Então um abraço à nossa irmã Dora, um abraço ao pastor Jefferson, um abraço a todos os irmãos de Mantena e da igreja onde a irmã Dora serve ao Senhor, que é ali no centro de Mantena, a primeira igreja de Mantena, no centro, né? A igreja cristã Maranata ali no centro, pastor Jefferson. Pronto, já falei 4 vezes o nome dele agora. Um abraço, irmã Dora. Um grande abraço para a senhora, nosso respeito, nosso sentimento. E breve estaremos aí abraçando a senhora, né? Muito carinho, tá bom? Muito bem, pastor Douglas, obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. É bom esse carinho dos irmãos, né? A irmã Dora já com quase 90 anos. É
maravilha,
bênção,
né?
Faz parte do grupo de louvor lá de Mantena.
Bom.
É. Maravilha.
Bênção, né? Esse carinho dos irmãos é maravilhoso, né? Essa bênção do corpo, a igreja, é um presente na nossa vida. Eu queria deixar um abraço aqui, em especial hoje, para a Ana Clara. Quem conhece a Ana Clara? Aqui?
Ah, é a sobrinha da banda.
Isso.
Essa hora por nós aí, essa é valente.
Ela tem 6 anos de idade, né? Ela que inaugurou o meu nome, Pastor Spangero.
Ah.
Foi a primeira vez que fui chamado de Pastor Spangero, foi pela Ana Clara, na oração que ela manda, né?
É.
Senhor, aquela vozinha bonitinha, Senhor abençoe o Pastor Spangero.
Glória a Deus.
Que um abraço carinhoso para Ana Clara. Não pôde estar aqui, né, nesse Unidos em Família.
Isso.
Nós estamos esperando, quero levá-la ao Dodge para ela conhecer a escola, né? E vai ser uma grande alegria ter você aqui, viu, Ana Clara? Grande abraço.
Para janeiro, parece que já vai.
Para janeiro, né? É. Não, nós vamos nos movimentar para tê-la aqui, né? Vai ser uma alegria. Mas queremos deixar então o nosso abraço fraternal a todos os nossos irmãos que oram por nós, que nos acompanham, aos irmãos do Polo da Glória. Inclusive, Kleber, se puder me dar um minutinho aqui.
Por favor.
Nesse sábado, nós faremos o trabalho de jovens no Polo da Glória. Vários polos aqui. De Vila Velha estarão trabalhando e nós ali no Polo da Glória faremos um trabalho de evangelização na parte da manhã com o grupo de jovens, uma parte dos jovens do Evangelho Sem Fronteiras, os jovens do Polo da Glória. Nós faremos a evangelização ali naquele polo comercial, né, ali da Glória.
No Portal da Glória ali?
Isso, ali naquelas ruas, né, nas lojas, temos muitas lojas, um comércio bem, bem ativo. E ao meio-dia, nós faremos um culto na Rua Santa Rosa, que é aquela rua calçadão, fechada, né? Teremos um culto ali ao meio-dia. Na parte da tarde, nós teremos um plantão de oração pelas famílias das igrejas do nosso polo, ali no anfiteatro. E à noite, o culto, né? As igrejas estarão reunidas no anfiteatro de Jaburuna para o encerramento desse dia tão, tão especial. Então pedimos aos irmãos que estejam orando para que o Senhor salve, né, aqueles que estão aflitos, que ao receberem os convites possam estar conosco ali para ter esse encontro com o Senhor. Então, nosso abraço fraternal a todos, a você, Kleber, aos pastores aqui tão amados. A paz do Senhor Jesus.
Amém, querido. Glória a Deus. Obrigado, pastor Douglas, pastor Spangero, pastor Marcelo. Ah, hoje é aniversário do netinho do pastor Marcelo também. Como é o nome dele, pastor?
Filippo.
Filippo?
Isso.
Filippo, meu Filippo. Deus.
Ele tá um mês na frente do virando criança.
Ah, grande.
Grande. Grande.
É a mesma idade, né?
Do, a mesma idade.
Do Marcelo.
Ele
Marcelo
nasceu.
É agosto. O Marcelo é 24 de agosto.
O Filippo é 28, né? Hoje de julho. Quer dizer, ele também fala que ele é criança grande. Ele é criança só para os direitos de criança. Agora, com a responsabilidade, ele é criança.
É criança.
Mas tem uma outra pessoa aqui, também muito estimada, eu tenho certeza, por mim, pelo Francisco, que chama-se João Nazarro. É um diácono de Mata da Serra.
Nosso irmão.
Ele está, eu não tenho certeza se é 76 ou 77.
Por aí.
Mas ele está completando, se for 77, né? Porção dobrada, né? Uhum. Sete é perfeição, né? É uma porção dobrada. E literalmente nas ações dele a gente vê o zelo, o carinho, a bênção do Espírito Santo ali sobre ele. Agora, quero citar aqui do pastor que Francisco também conhece, Giovanni, de Serra Dourada. Ele fez uma colocação quando Deus vai a Moisés e se revela a ele dizendo assim: eu ouvi o clamor do meu povo e desci para livrá-lo.
Glória a Deus.
Então, a bênção está exatamente do povo não desistir de clamar.
Clamar, né?
Não para de clamar. Isso mesmo. Continua clamando, porque a mão do Senhor não está encolhida. Ele, amém, quer ouvir o clamor que o povo está fazendo. Uma outra coisa que eu queria lembrar aqui, nessa vinda dos irmãos do grupo Orai Sem Cessar, nosso irmão Rodrigo, eu tive a oportunidade de convidá-lo a participar no culto do Zoom com a Igreja Cristã Maranata, e foi uma bênção a palavra que ele nos trouxe. Ali tivemos a oportunidade de conhecer e participarmos com alguns irmãos desse grupo em todo o Brasil, um grupo que tem 3 anos, maravilhoso, e foi uma experiência maravilhosa para a igreja de Mata da Serra. Então, nós estamos vivendo algumas experiências ímpar nesse momento, e quão maravilhoso é, o Senhor mostrou nesse culto, que era necessário que nós estivéssemos buscando a bênção do Espírito, cada um enchendo a sua candeia, para que os lares pudessem ser preservados.
Amém. Glória a Deus.
Entendeu? Então foi um culto maravilhoso. O nome do Senhor foi grandemente glorificado. Graças. Fica aqui o meu abraço. E assim como o pastor Douglas vai ter uma festa, né, de Jovens Sem Fronteiras, a área de Mata da Serra, na igreja de Porto Canoa 2, também fará. Glória essa evangelização com várias atividades e o culto sendo conduzido ali pelos jovens.
Benção.
E é outra experiência que a área de Mata da Serra está vivendo de forma gloriosa.
Mandar um abraço então, aproveitando aqui, para a Sara, a Sarinha, o Samuel, não é isso?
Isso.
A irmã Kátia e Leonardo, é isso?
Isso, então, Leonardo.
A memória está boa.
Está boa.
Está boa, tá bom. Abraço aos irmãos.
Mas também
irmãos,
ela queridos, não se deixa esquecer, não, né?
É verdade. Saudade dos irmãos.
A Sara é muito especial.
Saudade dos irmãos. Amém. É um abraço, viu, Sara? A irmã, quem tá ouvindo a gente aqui, mandou um WhatsApp, é a Danúbia. Ei, Danúbia, tá no carro ouvindo a gente aí, né? A Danúbia, ela aqui de Vitória, ela é secretária, secretária do deputado Capitão Assunção, e eles estão no carro agora dirigindo a Assembleia Legislativa, estão ouvindo aqui, manda um alô pra mim, Cleber, estamos ouvindo você, abraço a Danúbia, todos aí nesse carro, que Deus abençoe, que guarde vocês, viu? Que vocês tenham um dia próspero na presença do Senhor. Um abraço ao nosso capitão, hein? Deus abençoe a vocês. Bom trabalho. E aproveitando aqui, um abraço a todos os deputados. Meu amigo Turino, que é radialista, trabalhei em outra emissora com ele também, deputado. E demais deputados aí, né? Da Assembleia, da Casa do Povo. Um abraço e obrigado mais uma vez. Já agradeci na época, mas há um mês atrás nós recebemos aqui uma moção, todos nós da Rádio Monem, pelo serviço prestado durante a pandemia, recebemos uma placa, fomos gentilmente, sabe, meu Deus, recebido ali com muito carinho por todos. Quero mandar aqui mais uma vez um abraço a todos os deputados aqui do Estado do Espírito Santo que nos deram, nos abençoaram com essa placa e nosso trabalho foi reconhecido. Não que a gente precise disso, mas quando é reconhecido, temos que agradecer, né? Muito obrigado, viu? A todos vocês e também aos vereadores da Câmara de Vitória. Também recebemos uma...
É um trabalho social, né, Cleber? Isso, que é reconhecido.
Exatamente.
Né? Isso é importante.
Aquele trabalho que a igreja fez agora, há dois sábados atrás, ali
em... Muito importante. Em Cariacica, ação social ali em Cariacica. Isso é importantíssimo. Às vezes as pessoas não têm acesso, não sabem, né? Não sabe, não tem como, e isso tem que chegar, né? Esse auxílio tem que chegar. E a igreja, ela tem feito isso de uma forma maravilhosa e vai acontecer em outros lugares também, né?
Sim.
Deus vai estar operando.
Já até sei onde vai acontecer, mas não posso falar. Não posso falar.
Então fica aqui.
É, não posso falar.
Sem spoiler, né?
É, não posso. Falou pra mim, falou pro mundo, falo.
É porque cria expectativa, né? Então deixa a coisa amadurecer mais. É,
exatamente. Mas eu posso falar que a irmã Rosineide Santos...
Tomei até um susto agora, pensei que eu fosse falar. Não.
Posso falar que a irmã Rosineide Santos está ouvindo a gente lá em Sergipe, um grande abraço, obrigado, viu? Obrigado pelo carinho. Fala assim, Kleber, toda oração tem uma resposta de Deus, ainda que Deus não nos responda no momento que a gente queira, no nosso tempo cronos, igual o pastor Spangaro falou aqui. Gostei dele, o pastor Spangaro, né? Fica luxuoso. É o tempo dele, de Deus, o poder é dele, nós só temos que confiar, é isso mesmo, temos que orar e confiar no Senhor, no tempo dele a bênção virá. E pode ter certeza, Deus nunca se atrasa nem se adianta. É na hora certa. Muito bem, são 7h19, vou pedir ao pastor. O pastor vai estar orando, é o pastor Douglas. Isso. Douglas ou o pastor Marcelo?
Marcelo.
Pastor Marcelo, por favor, por gentileza, querido. Após a vinheta, seja orando pelos nossos irmãos que estão fazendo aniversário de casamento, irmãos que estão enfrentando a batalha do câncer, que não é fácil. Irmãos que eu já recebi mensagem aqui, que eu vou ler daqui a pouquinho, que hoje tem uma entrevista de trabalho. Que Deus possa abençoar, que possa conseguir esse trabalho. Irmãos que estão acompanhando a nossa programação de outras denominações e que estão conosco aqui, irmãos da Assembleia de Deus, irmãos da Congregação Cristã do Brasil, irmãos aqui de Igreja Batista, Fonte da Vida, enfim, demais irmãos aqui de outras denominações também. Que Deus abençoe vocês. Vamos orar? É momento de oração.
Momento de oração.
Senhor, nós glorificamos o teu nome.
Amém, Senhor.
Pelos momentos aqui vividos, porque a tua palavra enche de gozo o nosso coração.
Aleluia, Senhor.
E diante de ti colocamos, Senhor, as nossas súplicas. Amém. Porque temos a certeza da vitória, porque a tua mão, Senhor, não está encolhida para que não possa abençoar. E nessa condição, nessa fé, diante do teu altar, apresentamos, Senhor, a vida da Sara, neta da nossa irmã Vera, que carece de uma bênção de saúde. Também, Senhor, pastor Aníbal, que o Senhor possa estar restaurando a sua condição física,
Amém.
Dando a ele a vitória nesse momento de enfermidade.
Senhor.
Abençoa também o Guilherme, que a graça do Senhor permaneça sobre ele, guardando o Senhor de toda cilada, de todo mal. Pedimos pela Melissa, a filha do ungido Marco Aurélio, que está na UTI, se recuperando, precisando, Senhor, de uma bênção. Coloca tuas mãos de poder, que tudo concorra também para o louvor da tua glória. Pedimos ainda, Senhor, pelo Luiz Tostes, Senhor, é um pós cirúrgico, está difícil ali a recuperação, mas envia o teu anjo,
Amém,
para que possamos ver a mão do Senhor operando e restabelecendo, Senhor, a saúde do teu servo.
Amém.
Pedimos ainda pela nossa irmã Doroteia, de Toledo, Santa Catarina, Senhor, dá saúde.
Amém,
que ela Senhor. Possa continuar a cada dia ouvindo a tua voz, Amém, alegrando-se diante do teu altar,
coloca
na certeza da vitória. Manifesta assim a tua graça, Senhor, para dar ao teu povo a condição de continuar te louvando.
Amém, Senhor.
Te bendizemos também, Senhor, por aqueles que estão aniversariando. O Filipe, que completará 5 anos. O João Nazarro, Senhor,
Amém.
Que tem sido anos de dedicação ao Senhor. E os nossos irmãos, Elis e Anitta, que estão completando 49 anos de casado. Continua abençoando este lar, para que não falte ali a porção, para que o nome do Senhor continue sendo engrandecido. E assim possam continuar testemunhando nesse momento, para que em tudo o nome do Senhor seja engrandecido nas suas vidas, junto aos seus familiares. Abençoa, Senhor, a rádio, Senhor, na preparação de todo o trabalho para a salvação de vidas, cada integrante. Dá a tua bênção, suprindo todas as necessidades. Nós assim oramos certo da vitória, em nome de Jesus.
Amém.
Amém.
Amém. Amém.